cumprimentar os colegas vereadores, a assessoria jurídica, doutor Marcos, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem aqui, pessoal das Facebook, através dessa live ao vivo, e declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de julho de 2019. Passamos à leitura dos projetos a ser apreciado hoje pelos senhores vereadores com o nosso assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli.
Então, hoje na ordem do dia temos o seguinte: como correspondências recebidas, temos os ofícios do Poder Executivo Municipal, ofício número 78, encaminhando os projetos de lei número 53 e 54. Temos também o ofício 79, encaminhando a resposta aqui ao pedido de esclarecimentos aqui da vereadora Herotildes, que vai explanar sobre essa informação no seu espaço, e também o ofício 80, que encaminhou respondendo o pedido de esclarecimentos então do vereador Fernando referente às diárias e leilão feito pelo município. Então, quanto ao projeto de lei, então temos o projeto de lei número 53, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Então, aqui na Câmara nós já aprovamos então a resolução que cria a ouvidoria no âmbito do Legislativo. O projeto de lei então aqui do Executivo é mais ou menos nos mesmos termos, que todos os vereadores aqui concordam em dispensar a leitura, até porque são várias páginas. E um dos pontos aqui que poderia gerar alguma discussão é a questão de criação de cargos, mas não existe. Na questão da estrutura da organização, aqui no artigo 18 e 19, que trata da estrutura administrativa, diz o seguinte: a estrutura administrativa da Ouvidoria Geral será composta por um servidor exclusivamente recrutado no quadro de pessoal do Poder Executivo e designado pelo prefeito. Artigo 19. O Ouvidor Geral do Poder Executivo será escolhido entre os servidores referidos no artigo 18 pelo prefeito. Parágrafo único. O servidor escolhido e designado para atuar como ouvidor geral do Poder Executivo não perceberá gratificação de função. Então, será designado, provavelmente seja algum agente administrativo, né, alguém dessa função, para ser treinado e executar essa função na ouvidoria do município, mas sem gratificação. Isso. Caso seja dada uma gratificação, terá de ser criada por lei. Então, a ouvidoria se trata de uma obrigatoriedade por força da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Então, todos os órgãos da administração pública têm que ter ouvidoria, então não temos como fugir disso, e o nosso município aqui não é diferente. Então, passamos só à leitura da exposição de motivos, que diz o seguinte: o projeto de lei executivo número 53/2019 dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a lei número 13.460, de 26 de junho de 2017. Assim sendo, o projeto de lei objetiva instituir no Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo. Solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, e como já mencionamos, é uma obrigatoriedade ter ouvidoria. Então, o município está atendendo às exigências da lei, não temos muito como fugir disso. Então, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida quanto ao projeto? Quisesse se manifestar? Não havendo dúvida, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto de Lei 53/2019, que cria a Ouvidoria Geral do Poder Executivo, aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do Projeto de Lei número 54/2019. Altera a Lei Municipal número 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1128/2017, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 31. O regime normal de trabalho dos professores será definido de acordo com a área de atuação para a educação básica, em relação a qual seu provimento ficará atrelado. Parágrafo 1º. Para os professores, diretores, vice-diretores, supervisores e orientadores educacionais, com carga horária de 40 horas semanais, um terço deste período ficará reservado para horas de atividades. Parágrafo 2º. Para os professores, diretores, vice-diretores, supervisores e orientadores educacionais, com carga horária de 20 horas semanais, um terço deste período ficará reservado para horas de atividades. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de julho de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem a seguinte. O projeto de lei executivo número 54/2019 altera o artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal número 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos e institui o respectivo quadro de cargos e funções para fazer alguns ajustes de redação por orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, consoante memorando número 149/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando, solicitando que seja feita, fosse feita a alteração da lei e o decreto 1442/2018, que regulamenta as horas de atividades do Magistério Município de Monte Alegre dos Campos nos termos do artigo 4º do artigo 2º da Lei nº 11.738/2008, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º e 2º, e artigo 32, parágrafo único, ambos da Lei Municipal nº 1128/2017. Então, aqui eu fui me inteirar bem do assunto com a Secretária de Educação, me informou que o Tribunal de Contas havia, no ano passado, vindo até o município, e havia solicitado que fosse colocado não só professores ali nos parágrafos 1º e 2º, mas colocando todos os discriminados, diretores, vice-diretores, supervisores, enfim, todos os cargos existentes nas escolas ali para constar na lei indiscriminadamente. Então, é isso que está acontecendo. E daí, aqui, nessa segunda informação, o auditor fiscal do Tribunal de Contas ligou para a Secretaria de Educação solicitando informações se já havia sido feita alteração na lei ou não. E daí, constatado que ainda não havia ocorrido a alteração, então veio este projeto e veio número 54, a orientação aqui do Tribunal de Contas. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem este projeto.
Algum dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto número 54/2019, aprovado por unanimidade. Não tenho mais projetos de ordem do dia. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Fernando Abdallah Long.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, senhor Mirinho, o assessor jurídico, doutor Marcos, nossos demais colegas, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, o Roni, que está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, qual já foi legislador aí nessa casa, né? Então, seja muito bem-vindo. Então, começando aqui, pessoal, gostaria de falar a respeito das diárias, como eu havia pedido na última sessão na Capela da Saúde, né? O que foi gasto desde o dia 1º de janeiro até o presente momento pelo prefeito. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, foi uma das diárias, dentre outras, mais uma que foi, que foi a respeito da marcha dos prefeitos até Brasília, né, pessoal? Que foi no mês de abril. O que me chamou a atenção nessa diária? Foi paga no dia 15 do mês de março, o valor de R$ 9.130, e a viagem foi entre o dia 7 e 12 de abril, tá? Só que daí a gente, analisando outros municípios da região, principalmente o que se falou muito, que foi o de Bom Jesus, o qual teve um gasto muito alto com diária, né, pessoal? O prefeito de Bom Jesus, na mesma viagem, na mesma quantidade de dia, teve um gasto de R$ 6.889,36. Então, nós teve um gasto em torno de R$ 2.500 a mais. E pegando outros municípios também, como qualquer um pode ver aqui, só pegar no portal de transparência, vai lá e analisa cada caso, né, pessoal? Peguei um caso de Lagoa Vermelha, na mesma quantidade de dia, teve um gasto de R$ 2.180. Então daí eu acabo me perguntando uma coisa. Gostaria que na próxima sessão viesse melhor esclarecido a respeito dessa diária, porque como que o nosso município, que tem no mesmo quantidade de dia, onde todos os municípios do Rio Grande do Sul foram, o nosso é o que tem esse maior gasto aí em 5 dias, né, pessoal? Uma coisa, eu até estava um dia de noite na loja ali e fui pesquisando e isso me chamou a atenção. Então, eu acho que é dinheiro público, né? Será que o nosso município, quando sai, tem que pagar muito mais caro as coisas do que os outros, né, pessoal? E isso aqui, eu já fui hoje, eu pesquisei ali, é diária, sim, do prefeito nessa quantidade de dia, né? Então eu gostaria de saber a próxima sessão aí a respeito desse assunto aí. Outra coisa também que veio aqui foi a respeito do leilão, né? Realmente, já saiu o edital, já estive olhando também, vai ter o leilão. Algumas partes eu concordo, outras nem tanto. A gente sabe como é que é cargo de prefeitura, né, pessoal? Infelizmente, enquanto não mudar a ideia de que é só entrar ali, dar pau e é da prefeitura e compra o outro, eu acho que as coisas não vão mudar, né? Pelo seguinte, porque tem aquela caminhonete do antigo prefeito, do Gilmar, que foi comprado em 2016, né, no final do mandato, que é a Nissan, vai ser vendida ali por R$ 55 mil, eu estava olhando, será que não daria para ser usada essa caminhonete e colocar em alguma outra área? Aí acaba vendendo, depois compra ou tem que alugar daí, né, pessoal? Tem a parte da ambulância também, que vai ser em leilão, não sei também como é que anda a situação dela ali. Só que daí foi comprada aquela outra, que é acho que em cima da caminhonete, uma Montana, né, Jonas? E daí, tendo a ambulância ali, que vai ser vendida, 2014, o ano dela, né, pessoal? Então daria, eu acho, para deixar ali também mais um pouco aí para ser usada, né? Tem aquelas máquinas de costura também, que eu estava olhando, todas elas vão para o leilão. Será que não daria para deixar ali, se tivesse que arrumar alguma coisa barata, para quando vai fazer nas localidades uma oficina, fazer treinamento, né, pessoal? Aí acaba vendendo, depois compra, paga 100% a mais do que o valor que vendeu, né, pessoal? Eu acho que isso é complicado. Então, pensando nisso, eu gostaria também de fazer um pedido de esclarecimento aí, que eu tive dando uma olhada, diz que tem 3 carros aí alugados aí no município, né, pessoal? Então, se tiver realmente esses carros que estão alugados, eu gostaria de saber quais que são, e os valores que são gastos todo mês, se compensa ou se não compensa esse aluguel de carro, porque é que nem tu tem a tua casa, tu vai alugar e depois tu vai pagar aluguel. É complicado, né, pessoal? Então essa parte aí de leilão, de aluguel, acho que tem que ser vista. Então gostaria que na próxima sessão também viesse alguma coisa a respeito desses aluguéis de carros aí. E outra coisa também, falando a respeito da... que a gente teve uma palestra, o Mirinho teve presente, que foi na última sexta, né, Mirinho? que foi o último, foi o final aí do mês mundial do meio ambiente, né? Então veio o pessoal aí de Vacaria aí, deu uma palestra, nos explicou como que é feita a parte de reciclagem. Todo mundo sabe, né, pessoal? Só que o importante é todo mundo fazer o correto. Porque a gente, esse pessoal que leva esse lixo até a Vacaria para fazer reciclagem são seres humanos, né, pessoal? Às vezes a gente mistura alimento, mistura tudo quanto é coisa ali e não dá bola, né? Acaba esquecendo lá na frente quem que vai fazer esse processo. Então, achei muito interessante essa iniciativa da administração, qual fez as palestras em todas as comunidades durante o mês, né, pessoal? Então, devagarinho, acho que vai incentivando as pessoas a viver num mundo um pouco melhor, né? Agradecer também aí ao Jackson, aí, que está representando a Secretaria da Agricultura, o qual havia mandado na última sessão o relatório dos trabalhos realizados pela Secretaria da Agricultura, e também pelo trabalho lá que eu pedi na outra semana, lá no Isanello, lá no Passo do Carro. Então, foi realizado o trabalho, então, muito obrigado. Então, quando a coisa é feita, a gente tem que agradecer, né, pessoal? Então, por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Quero cumprimentar o nosso presidente Mirinha, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa. Quero cumprimentar aí o nosso colega Rony, ex-vereador que já passou por essa casa, o secretário Márcio, o secretário Jackson, que se encontra presente, seu Luizinho, seu Valmor, a dona Ana e a dona Andresa, que são pratas da casa aí, estão sempre com nós aí. Eu queria até falar, já até comentei, eu ia falar agora, mas já falei com o secretário vice-prefeito e falei com o Jackson aqui sobre a questão do André lá, que de novo aconteceu, eles foram lá, fizeram o trabalho, mas aquele tipo de trabalho feito, que foi feito na administração passada, não vai adiantar, isso ali vai ser sempre um desastre, né? Tu vai lá, mexe e amanhã tá no mesmo problema, então para amanhã, né, Jackson, já vamos lá dar uma olhadinha. Só para que o André fique sabendo, né? Porque às vezes o cara diz, o vereador pede para o vereador tem que levar até o secretário. A questão das lâmpadas, que ainda não foi arrumada no Pasto Carro, já falei lá na saúde, tem no ranchinho, estou sabendo que tem muita lâmpada queimada. Eu acho uma ideia que vou dar para quem é envolvido nessa parte, teria que sair à noite, dar uma olhadinha. Que isso aí, para tu ver, tem que ser à noite. O pessoal traz até nós alguma coisa. Até via Facebook, para quem está assistindo e queira passar para os vereadores, tem o contato ou no contato da Câmara, que onde tem uma lâmpada queimada, passar o número e no contato, que a gente passa, leva para o secretário, né? Temos que ver isso aí. Quanto à questão do Fernando, a gente até fica pensando, mas já como tu pediu, vamos esperar a explicação do que vem aí, né? A gente também não é de acordo que nós gaste, nós aqui da Câmara, tem uma iniciativa do meu colega presidente aqui, Mirim, nós baixamos o nosso custo de diária, né? E agora, como ontem acompanhei aquela privatização dessas empresas que está, CE, da Sulgás e outras ali, que vai vir ter uma proposta do nosso deputado Hernani Polo, que é para destinar 25% para infraestruturas de estradas, né, e de asfalto. Então, acho que agora está na hora de nós dar uma corrida em Porto Alegre e levar alguma coisa lá para pedir, né, porque ele já trouxe isso aí, nós mandamos ter uma moção de apoio sobre isso, né. Então, está na hora de acho que nós se unirmos e darmos uma corridinha em Porto Alegre, isso aí nós temos que buscar, né. E em Porto Alegre nós não gastamos muito dinheiro para ir lá. As estradas a gente nem tem que falar agora, porque tá, acho que estão na enxovia trabalhando, porque eu subi ali, tem umas partes ruins, aí o pessoal está pedindo estrada, mas agora, com o tempo que está aí, está séria a coisa. Mas no mais era isso aí, e já vou deixar já adiantado aqui que a sessão de agosto, a primeira, né, presidente? Quero deixar convidado aí via Facebook aí, os pessoal, que a sessão será no Passo do Carro. Pedir que nossa população compareça lá para prestigiar os trabalhos dessa casa. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, vereadora Nair Lisboa Dias.
Cumprimento Mirinho, assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, ao Rony, o secretário Márcio, a todos aí. É muito importante que participem aqui da sessão. Eu só gostaria de saber que eu fiz um pedido para que fizessem a manutenção lá das estradas lá da Vila dos Albino. E ontem mesmo foi uma pessoa lá que disse que quebrou o carro porque as estradas não foram arrumadas. Daí gostaria que me explicasse o porquê que não foram. E também me reclamaram muito também da estrada da Enxovia, que está muito ruim, mas eu fiquei sabendo que as máquinas estão lá, mas quem sabe foi por causa do tempo que ainda não fizeram essa manutenção na estrada. Por hoje seria isso. Muito obrigada.
Peço que o vice-presidente Paulo Roberto Ribeiro assuma os trabalhos da casa, que eu estou inscrito como vereador. Quero fazer uso da palavra.
Então, o senhor pode fazer uso da palavra, vereador Mirinho.
Cumprimentar o presidente na oportunidade, o Paulo Roberto Ribeiro, senhores vereadores, assessor jurídico, funcionários da casa. Cumprimentar aí o secretário de Desenvolvimento Social, o Márcio, representante aí, secretário da Obras e Agricultura, o seu Luiz, seu Vamor, a dona Ana, a dona Andresa, pessoas que estão sempre aí nos prestigiando, né? Primeiro, quero dizer que assim, a gente sempre vem fazendo questionamento a respeito aí da agricultura, né? E em conversa a gente sempre tem procurado aí a administração para buscar solucionar esses problemas, né? Porque às vezes é muito fácil a gente criticar, né? Mas também tem que mostrar algumas atitudes que podem fazer a diferença, né? Nós aprovamos aí o projeto dos finais de semana, né? Que os funcionários trabalhar, a máquina pública trabalhar os finais de semana. Isso tem um custo para a administração, tem um custo para o produtor e um ganho também para o funcionário. Então, eu sempre digo que a gente deixa, todo mundo fica feliz. Quem recebe o serviço, quem é remunerado, e a administração acaba desafogando uma certa quantidade de serviço. Eu sou favorável, onde eu mesmo já tive a oportunidade de ser feito o serviço lá aos finais de semana, né? Às vezes até já recebi alguns questionamentos, né? Tá, e como é que foram para ti e não foram para outros? Eu digo, ó, tem uma linha lá de serviço, você vai lá, procura a secretaria, né, tem o pessoal da Secretaria ali da Agricultura, você faz uma inscrição, né, vai ter o custo do funcionário e da hora máquina, né, que a gente aprovou o projeto aqui na Câmara. Né. Então eu fui beneficiado, mas assim, como qualquer cidadão, tem que fazer o recolhimento da taxa. Né. Daí alguns me questionam, tá, mas tu pagou? Até eu fiz questão de trazer os recibos, que eu recebi um serviço lá de escavadeira hidráulica do Macaçamba, então tá, os recibos estão comigo, até já vou quitar, o vencimento é dia 17/7, né? Então tá, vai estar ok, né? Então, como qualquer cidadão que eu tenho direito, qualquer outro cidadão tem o direito de vir se inscrever e ter o serviço. O único problema é que a demanda de serviço é muito grande, então existe um questionamento para que se entre na fila, né? Aí nós tinha a ideia era o quê? 10 horas por produtor, né? Que seria esse trabalho. Porém, não vai resolver, né? Então a gente conversou aí junto com o prefeito e o secretário da Agricultura a questão de subsidiar a hora máquina. Então o prefeito até assumiu um compromisso que na próxima sessão vai estar mandando um projeto para casa, hein, fazendo um subsídio de 25% da hora máquina para o produtor rural. A ideia é colocar duas dragas, né, e um trator de esteira disponível, que as empresas disponibilizem isso, né, baixando o custo, porque daí a prefeitura vai disponibilizar do transporte dessas máquinas entre as propriedades, né, tanto de 8 horas de subsídio. Porém, o produtor que precisar aí de 20, 30 horas, ele vai ter a questão de baixar o custo da máquina, porque a prefeitura vai fazer o transporte. Então, não teria o custo da prancha, né? Então, nessa licitação, aí, o montante seria em torno de 1.000 horas, né, que a prefeitura estaria licitando. Então, acho que é uma questão que vai desafogar e vai atender melhor o produtor rural aí de Monte Alegre, né? Eu acho que é muito importante. Porque a máquina pública em si, só o serviço público, quem passou pela secretaria sabe das dificuldades que tem de atender só o serviço público. Eles têm ideia de fazer uns rebaixos de morro, Capela da Saúde, Capela do Carmo, Capela São Judas, né? Então vai ter muita demanda de serviço público e aí não estaria tendo disponibilidade de atender os produtores rurais, né? Então acho que nessa questão desse projeto vindo para a Câmara, o subsídio da hora máquina, eu acho muito importante, né, que se venha e que comece a resolver, né, porque a demanda, como nós somos um município agrícola, a demanda é muito grande, é normal isso, né? Quem passou pela secretaria aí sabe das dificuldades de atender todo mundo, né? Então, a gente às vezes acaba cobrando muito a administração, né? Eu vejo que a administração atual aí tem se empenhado em trazer alguns recursos para resolver e desenvolver o município, né? A administração, eu vejo, Passo do Carro está fazendo calçamento lá, 700 metros lá de calçamento, concluiu uma demanda que era uma devolução aqui do vereador, na época, o presidente Assis, 2017, né? Está pronta a obra aí na frente da Câmara, né? Então, temos algumas obras para mostrar, né? Questão do asfalto aí, esses 10 quilômetros da sede até a capela Entrada da Saúde, lá a capela São Sebastião, né? Então vai vir agora mês de julho ainda, o prefeito quer fazer uma audiência pública aqui na Câmara, né? Com as comunidades aí, que mostrando para que as pessoas abram um questionamento, como é que vai ser pago, né? Então, para que as pessoas fiquem a par do que está acontecendo, né? Eu vejo a questão da diária que o Fernando comentou aí, a diária do prefeito. Eu vejo que tem uma legislação, né? Então, ele está amparado legalmente, né? Então, se tiver que mexer, tem que mexer na legislação, né? Porque legalmente ele tá ok, né? Então, não vejo... esse alto valor, aí tem que ser alterado a legislação, né? Mas isso vai ser... eu fiz o convite já para ele vir na Câmara, para ele mostrar aí para a comunidade qual que é o fundamento das diárias, os gastos com diária, né? Ele trouxe muito recurso federal, né, para Monte Alegre. Eu acho que como articulador político vai ser difícil alguém que chegue no nível dele, né? Então, mas isso eu vou deixar que ele venha dar a explicação dele, né? Acredito que na próxima sessão, ainda do mês de julho, ele vem aí na Câmara, né? Vejo que temos boas conquistas aí durante o ano, esses 2 anos e meio aí da administração. Tem muito a se melhorar, mas também nós temos que, eu acho que, ir buscar o secretário e levar algumas alternativas para que se melhore os trabalhos. A questão dos trabalhos da agricultura, que eu vejo, até questionei sempre o secretário, foi a questão, máquina tem, né? Então falta um pouquinho o quê? Organização de serviço. Tem uma central que recebe as demandas da comunidade, então se criar uma sequência de trabalho conforme vai recebendo a demanda de serviço, né? Eu não sei o porquê que não se segue essa lista, né? Mas aí fica, eu já fiz a sugestão para a administração, fica para que se melhore essa questão de serviços, né? Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Então, que o nosso colega Mirinho assuma os trabalhos. E vamos pedir que o executivo mande para nós um estudo desse asfalto dos 10 quilômetros para a gente ficar bem inteirado para quando chegar a audiência pública a gente saber o que explicar para os nossos munícipes aí, né? Que de repente vem na hora e o cara não sabe nem o que falar. Então, já pedi para o prefeito e vamos pedir que ele faça esse favor para nós. Assuma o trabalho, colega Mirinho.
Agradeço aí ao vereador Paulo por me conceder o espaço. Não temos mais vereadores inscritos. Vereador Assis, pode usar daí.
Quero saudar o nosso presidente Mirinho, saudar os nobres vereadores, saudar o secretário de Agricultura, o Jackson, saudar o secretário de assistência, Márcio, e saudar também o Rony, que já ocupou uma cadeira nessa casa em outras oportunidades, e até secretário e a demais plateia que se encontra presente. Eu queria agradecer a administração, porque quando eu fui presidente desta casa, foi 2017, se não me falha a memória, foi, né? 2017, eu fiz o pedido do calçamento aqui na frente da Câmara de Vereadores. Eu queria agradecer ao prefeito, agradecer à administração que concluíram isso aí. Eu achei até que não saía. Agora até muita gente me duvidou que não saiu o asfalto. Eu até saiu esse aí, de repente pode sair os 10 quilômetros de asfalto também. Tomara que saia, né? Que isso aí é uma grande importância, uma grande conquista para o nosso município, né? Isso é muito importante. E eu também queria saber o que é que está acontecendo que não... A inspetoria veterinária não começou a trabalhar ainda, foi contratado, né? A pessoa e não começaram ainda aí. O agrônomo tem já, né? Que é um pedido meu que eu fiz, esse pedido, né? E também, como o presidente falou ali da isenção de máquinas, né? Subsídio de máquinas aí, eu tenho pedido há tempo também, subsidiar umas 4-5 horas para os agricultores que estão começando aí, e depois cobra o resto. Mas tem que subsidiar umas horas aí para o agricultor que está começando. E também o que me deixou bastante contente, que está saindo muito negócio de moranguinho aí, né, barracão, né, esses barraquinhos, né, de moranguinho aí, assim, belly slaps, né, lá de fora, tá trazendo com um real quilômetro, né, presidente? Deve ser. É uns 50, deve ser. Eu sei que tá trazendo isso aí, que é importante trazer, porque isso aí gera muito emprego pro pessoal daqui de Monte Alegre e é mais uma renda, né, que começa a entrar pro nosso município aí, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa é que eu quero fazer um pedido de providência a respeito das estradas. As estradas estão muito, muito ruins. Claro que está chovendo. Eu concordo que tem chovido bastante. Mas deu quase um mês inteiro de tempo bom. As estradas estão péssimas. Essa estrada geral aí está péssima. Olha, eu vim, a estrada da Enxovia está ruim. A estrada da Capela da Luz, eu andei esses dias por aí, ruim também, péssima estrada, eu acho que estava na hora, né, de máquina boa tem, de arrumar, ajeitar as estradas, né, para a população aí, porque, pelo amor de Deus, tem máquinas boas aí, então tem que ajeitar as estradas, né. E por hoje seria isso. Muito obrigado a todos.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, Adenir, o assessor jurídico, Dr. Marcos, mais colegas vereadores, o pessoal aqui que está nos prestigiando nessa sessão de hoje, principalmente o Rony, o Márcio e o Jacques. Eu também, essa resposta que me deram aqui, veio um projeto para a gente ajudar as comunidades, que nem foi nas graças, seria com 4 mil. Passou aqui, a gente tem a folha do projeto em casa. E agora vem a resposta que em 2017, já a lei 13.019 de 2014 passou a valer dia 1º de 2017. Mas quando fizeram o projeto, já tinha a lei. Uma bobeira, né? Me convenceu a resposta, pois tem a lei, né? Mas e por que vem o projeto? E não foi só a Capela da Nossa Senhora das Graças, também teve São Judas, se não me engano, outras comunidades também. E nós aprovamos. E eu tinha pedido que quando o que fosse, no que fosse empregado aquele valor, fosse prestar conta, porque eu conhecia muito bem também a Comunidade das Graças, sabia que não tinha nada. Se dependesse de uma colher, não tinha. E 4 mil reais dava para comprar muita coisa, né? E daí também que não deu para repassar, porque a lei não permite, né? Tá, está dada a resposta. Fica assim, porque não podemos mudar a lei, então. Quanto à viagem do prefeito, eu não sou contra. Ele pode e deve ir atrás. Mas e, que nem essa viagem que ele foi a São Paulo... Ele e a candidata à rainha para a festa da uva, tudo bem. Mas agora foi mais Thaís, Letícia, Félix, para ganhar diária? Qual é a função que eles foram? Aí não interessa também se ganhar a diária. Qual era a função deles? Que a gente aprovou que fossem as despesas, tudo paga também para... Mas era para o prefeito e as candidatas da rainha. Ou se é novas candidatas, sei lá, né? Mas merece uma explicação melhor. E também a gente critica, mas também a gente elogia. Eu fiquei muito feliz com esse calçamento da rua aqui na frente da Câmara. Então, a gente agradece, porque o prefeito disse que era para ter um pouquinho de paciência, que ele ia fazer e fez mesmo. Então, fez, está feito. Obrigado, valeu. E outra coisa que eu... Fiquei indignada, a palavra certa é essa. Por que vender as máquinas de costura? Eu pensei que eu ia receber outra notícia, que ia começar um curso de novo de costureira, como a gente teve ali em vários tempos. Tem muitas máquinas boas, dava, é uma confecção de máquina que tem ali. Conheço muito bem, porque fomos lá ajudar a comprar lá em Caxias. Agora, se está inválido ou vai acontecer que nem a nossa plantadeira das lavouras, quando veja, está longe, muita gente vai ficar querendo, precisando e não tem atendimento. Eu não sei, daí eu acho muito errado, errado mesmo, vender as máquinas em vez de fazer um bom aproveitamento e dar um curso. Se uns não querem, mas tem muitos que precisam e querem. Também muita gente me procurou, eu também lá em casa faz muitos dias que queimou a fluorescente, e daí a gente, custando muito o atendimento, também a gente não sabe o porquê, né? Mas está muito, custando muito o atendimento quando a gente pede para arrumar as lâmpadas. A gente paga mensalmente, e agora, como foi aprovado, também paga se ir lá arrumar, a gente precisa que vão e arrumem. Não é só, muita gente também falou e ligam para a gente e comentam que está muito grande a fila também. E o dia que eu vim me inscrever, disse que está muito grande a fila. Por que ela não anda? Então tá, muito obrigada, isso aí.
Liderança do progressista, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinho, nosso assessor jurídico Dr. Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nosso ex-colega Roni, secretário Márcio, Jackson e os demais que sempre estão conosco. Eu quero pedir um pedido de providência aqui, aproveitando que o Jackson está por aqui, na frente da casa da Maria Estela, da Nega, do salão dela lá está meio complicado. Eu sei que de domingo para cá a gente teve um volume de chuva de 135 milímetros, que acaba dificultando hoje tu trabalhar com máquina, mas com cascalhamento, alguma coisa assim, mas eu peço que vocês derem uma olhadinha lá, até que foi entrado com as máquinas que para o fundo no terreno do André, e foi aberto uns buracos lá, e está meio crítica a situação. Também reforçando o que o meu colega Mirinho falou sobre a questão das diárias do prefeito, eu acredito que o prefeito, eu tenho certeza que ele está dentro da lei, e outra coisa, esquecem que é o único prefeito que mais buscou recurso para Monte Alegre, e eu também reforço, não acredito que venha, pode ser que tenha outro prefeito que busque tanto pelo município como ele tem buscado, ainda não tem salário, né? Isso aí ninguém comenta. E é como eu digo, eu acredito que na próxima sessão ele vai estar aqui, ele vai vir falar o que nossos colegas estão pedindo. E é como eu falo, nosso prefeito é o que mais tem buscado recurso para nosso município, tem se empenhado realmente, e eu tenho certeza que ele vai estar aqui na próxima para esclarecer essas perguntas. Obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, também cumprimentar todos aqui, o secretário Márcio, o Roni Tavares também, que já esteve aqui trabalhando nessa casa. Eu quero começar aqui a minha fala a respeito da última sessão, que foi mandado um projeto lá na localidade da saúde, a qual foi o projeto que criava ali, buscava cargo horário de 12 horas, né, para o médico. Então, eu conversei com o secretário, até era para ele estar hoje aqui, mas acredito que ele não pôde, né, porque sempre quando solicitado ele vem, comparece, esclarece, mas o que ele me passou foi a questão é a falta de profissional, né, interesse de profissional nas 40 horas. Então, ele buscou essa alternativa, né, para não deixar aí as pessoas, a população, sem o médico. Então, a princípio, vai ser somente aí para buscar aí, quem sabe aí, se aparecer interessado, continuar trabalhando na carga de 40 horas, com certeza ele vai estar, mas a princípio seria pela falta de ausência, né? Porque a médica que fazia essa carga horária, ela, questão particular, ela não quis mais continuar nessa carga horária. Então, seria mais para facilitar o interesse de mais médico aí. A questão que o Fernando colocou aqui, eu até quero me adiantar um pouquinho, já esclarecer para ele, sobre a questão do dos carros, né, que ele comentou de alguns que vai ser leiloado aqui, até ele comentou sobre a caminhoneta que pertencia ao antigo prefeito, né, que era da verdade da saúde, que essa caminhoneta eu defendo, né, que seja leiloada, porque é uma caminhoneta que dá muita manutenção. Então hoje é uma caminhoneta que pouco é andada, raramente é utilizada, e mesmo assim ela todo mês, né, ela está dando um grande gasto de manutenção. Então, pelo que eu estou sabendo, ela vai ser leiloada por esse fato, né? Não sei até a questão do valor, eu não sei explicar o porquê, se poderia ser mais ou menos, mas o problema é que é uma caminhonete que está dando muita manutenção. Então, esse seria uma questão da venda, né? Porque, né, é difícil, qualquer momento que ela vai para manutenção é um gasto muito alto que eu tenho acompanhado. Então, esse é um caso que vai ser leiloado por isso. Até que não é, e é uma caminhoneta que não oferece um conforto, né, para os pacientes, para viajar. Então, acredito que deve ser por isso. E a questão da ambulância também, reforço também que é um carro que hoje não oferece mais, né, um conforto nem segurança. Eu sou motorista ali, já às vezes a gente pega ela, mas ela já foi mandada várias vezes arrumar as portas traseiras, mas ela também não consegue mais aguentar. É um carro muito grande, a lata é bastante, então até já aconteceu alguns riscos de perigo, né, com os pacientes por causa desse carro. Então esse carro também é um carro que com certeza merece e precisa ir para leilão para não correr o risco, né, de botar a vida de alguém em risco, né? Então esse é um pedido que eu até reforço, que realmente seja feita essa venda, porque pode aí prejudicar os pacientes e também o motorista, né, que é responsável pelo deslocamento dos pacientes. Na questão dos carros lotados, eu vou só mencionar o carro da saúde também, mas tem o Jackson, né, que é representante da agricultura, mas tem um carro também ali na agricultura, né. O carro da saúde, pelo que o André também me comentou, foi levantado, foi feito um cálculo entre ter um carro próprio da administração para fazer o plantão, eles fizeram um cálculo, e esse cálculo foi mais viável lotar um carro, né, para fazer esse plantão. O plantão é um carro que é 24 horas rodando, um Argo tu pega, né, um Argo tu pega. Então é um carro que toda hora também dá manutenção pelo fato de estar andando todos os dias e só estrada de chão. Então foi levantado, feito esse cálculo. Então na Secretaria da Saúde existe um que é o que é feito plantão pela questão da economia, que foi o que me passaram. Agora o da agricultura eu vou deixar para que os responsáveis, né, depois se expressem. Eu não sei o porquê, mas eles têm os seus motivos. E no demais, também quero agradecer, como eu fiz, tinha feito alguns pedidos a respeito da Secretaria da Agricultura também, sobre o esvaziamento, né, das fossas ali também. Foram lá, fizeram o atendimento, demoraram um pouquinho, mas foi feito, né? E a questão também do serviço que eu já pedi para o Mário também foi atendido. Então a gente, como eu falei falando, a gente vem cobrando, vem pedindo, mas também quando é feito o serviço, a gente tem que reconhecer e agradecer. Então, agradeço aqui ao secretário Marlo, o Jaco, que acompanha também a secretaria, e que continue, né, aí priorizando, porque a gente, como fala, a gente todos os dias está acompanhando a população, então a gente só passa, né, aquilo que realmente a gente sabe que é necessário, né? Então, que seja feito um atendimento quando pode, né? A gente sabe que não é no dia para o outro, mas que seja atendido, né, os pedidos aqui da Câmara. Mas, no demais, seria isso. Quero agradecer, então, pelo espaço e por hoje seria isso. Obrigado.
Não tenho mais assunto a tratar hoje. Convoco os senhores vereadores para dia 17 de julho de 2019, às 18 horas, para a próxima sessão ordinária aqui na Casa. E aí ficou definido para o dia, para a primeira quarta de agosto, dia 7, no Passo do Carro. Aí vou deixar o vereador Paulo, a Fernanda aí, para arrumar um espaço para nós lá, né? E só se puder comunicar a secretária aqui da casa, né, para que a gente saiba com antecedência para a próxima sessão, se já tiver definido o local lá. E declaro encerrada a sessão do dia 13 de julho. Boa noite a todos.